Programa UEMP de Rádio.
Boa noite, ouvintes. Hoje no programa UEMP de Rádio, junto em parceria com a Rádio Cabiúna, é uma honra estar aqui hoje para compartilhar informações importantes sobre a saúde pública e o bem-estar animal. Somos alunos do 5º ano de Medicina Veterinária da Faculdade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, e estamos participando da disciplina de Extensão e Sociologia Rural sob orientação do professor Dr. Valdir Lopes. Nosso grupo é composto por Luana Rodrigues, pelo Thiago Hiroshi Nagamine e por mim, Vitor Mega Pegoretti. Gostaríamos de expressar nossa imensa gratidão à equipe da Rádio Cabiúna por nos receberem e por nos oferecerem este espaço para discutir um tema tão relevante, os maus-tratos animais. Estamos ansiosos para iniciar esse diálogo e esperamos que vocês, ouvintes, se sintam inspirados a participar e aprender conosco. Mais uma vez, obrigado por nos receberem e vamos juntos nessa jornada em prol da saúde pública. Mas então, o que são os maus-tratos? Maus-tratos podem ser situações como agressões, falta de cuidados ou qualquer outra conduta que coloque em risco o bem-estar de um animal. Como por exemplo, imagine que você descobriu que o seu vizinho tem um cachorro nos fundos de sua casa. Você observou que o animal vive preso em uma corrente de apenas 2 metros, dorme no chão e não possui um local para se proteger do sol ou da chuva. Esse cão passa a maior parte do dia sozinho e não tem contato com outros animais. Ao perceber essa situação, você provavelmente consegue perceber que muitas das liberdades desse animal estão comprometidas. Isso pode ser considerado maus-tratos. Ao se deparar com essa situação, você pode começar a se questionar sobre os motivos de seu vizinho manter o cachorro nessas condições e começa a pensar nos motivos. Talvez o vizinho não perceba que essa situação pode ser ruim para o seu cachorro. Será que o cachorro destruiu o sofá da sala e agora está de castigo? Talvez seja apenas algum lar temporário, ele pode ter resgatado esse animal e da rua e não tem onde alojá-lo. De qualquer maneira, os maus-tratos acontecem mesmo se a pessoa não tiver a intenção. Maus-tratos não devem acontecer por nenhum motivo. Mas como saber se o que está acontecendo são maus-tratos? Para isso, é analisada a condição de vida desse animal. Existem situações em que ocorrem os maus-tratos, mesmo que a intenção das pessoas seja boa, como nos casos dos acumuladores de cães e de gatos. O transtorno de acumulação de animais acontece quando a pessoa passa a pegar animais da rua, mas não como uma forma de responsabilidade e sim como uma obsessão. O número de animais passa a ser grande e a pessoa não consegue alimentar os bichos, levar ao veterinário e manter o ambiente limpo, entre outros fatores que são importantes. Os acumuladores pensam estar protegendo os animais ao recolhê-los da rua. Porém, a condição que os animais são criados não é a mínima para que haja um bem-estar animal.
Então agora eu vou falar sobre bem-estar animal. O que é o bem-estar animal em si? Bem-estar animal é quando o animal ele passa por sentimentos positivos e de forma geral ele não está em sofrimento. Então, tanto na forma física quanto de forma mental. Uma das primeiras maneiras que foi descrita pela ciência para a gente conseguir avaliar o bem-estar animal foi o conceito das 5 liberdades, que são a primeira delas. Livre de fome e sede. Então, é importante que o animal tenha água limpa e alimento para se manter a condição de saúde e viver bem. Rações de boa qualidade, evitar alimentos inadequados, como por exemplo sobras de comidas, doces e no geral temperos como sal e condimentos, pois há uma má nutrição que também pode estar relacionada com esses alimentos errados e que vão fazer mal para esse animal. O animal ele também tem que estar livre de dor, doenças e lesão. Para evitar e tratar as doenças, é necessário fazer visitas periódicas ao veterinário, quando necessário, para a gente encontrar uma solução tratando essa doença e também para fazer a vacinação desse animal. Além de manter o ambiente que o animal vive sempre limpo e adequado para que ele não se machuque. É necessário também manter ele livre de desconforto, então sempre pensa em deixar o ambiente que esse animal vive adequado e confortável, com áreas de descanso, áreas de abrigo, geralmente cobertos, para você proteger esse animal do sol e da chuva. Não apenas o ambiente, mas também os acessórios também interferem no conforto que o humanizam. Então, por exemplo, sapatos, roupas, coleiras e guias apertados não são interessantes de você manter nesse animal. Livre para expressar seu comportamento normal. Então, com espaço suficiente, abrigo adequado e até mesmo uma companhia apropriada para o animal. Existem cães que eles têm um instinto de caça, de pastoreio ou até mesmo de proteção da casa e outras diversas funções que são naturais desse animal. Então, se você manter esses animais grandes e em ambientes apertados, como apartamentos, quintais pequenos, você acaba privando esse animal de manifestar seu comportamento natural, causando estresse desse animal. É importante também manter o animal sempre livre de medo e angústia. Então, condições e tratamentos que evitem o sofrimento. O estresse e medo, ele pode estar relacionado com o cuidado errado desse animal. Um exemplo que a gente pode dar é quando animais machos inteiros, que a gente fala que quando o animal não é castrado, eles ficam juntos no mesmo ambiente. E aí esses animais, eles vão acabar em constantes disputas e brigas para mostrar quem que é o animal mais dominante, ou seja, quem manda. E isso pode acontecer de ter brigas na hora da alimentação, onde aquele macho dominante ele se alimenta primeiro e por vezes come a ração dos outros animais ao redor. Ele também vai tomar o local de descanso e impedindo que os outros animais tenham a sua qualidade de vida.
As leis, elas acabam tendo diversas funções. Elas foram criadas com o intuito de manter a convivência dos seres humanos o mais tranquila possível, sendo formuladas conforme a cultura e interesse das populações presentes naquela cidade, estado ou país. Mas e os animais, eles são protegidos por lei? Bom, historicamente, as primeiras leis que tratavam do bem-estar animal foram desenvolvidas no século XIX, na Europa. E em 1978, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que fala sobre muitas coisas e uma delas é o direito dos animais à vida, direito ao respeito e de colocar a consciência dos seres humanos a serviço dos animais, fornecendo direito à consideração, cura e proteção proveniente do ser humano. Além disso, trata sobre o direito de não ser submetido a maltratos e atos cruéis, e afirma que se a morte de um animal é necessária, essa deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Isso, logicamente, no caso de abate, deve ser realizado por pessoal treinado ou eutanásia, sendo obrigatória a supervisão de médico veterinário. Essa Declaração Universal foi o ponto de partida da legislação sobre maus-tratos aos animais de vários países. Na Constituição Federal de 1988, no artigo 225, a Constituição afirma que é dever do poder público proteger a fauna e a flora, proibindo todas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou que provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade. Tem também a Lei de Crimes Ambientais, que foi a Lei Federal de número 9.605 de 1998, onde considera crime contra a fauna praticar ato de abuso, maus tratos, como ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena para esse crime era detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No ano de 2020, foi ainda adicionada a parte que aumenta a pena para 2 a 5 anos com multa e perda da guarda do animal para situações de maltrato quando se tratar de cães e gatos. Caso ocorra a morte do animal, a pena pode aumentar de 1/6 a 1/3. Além disso, o abandono de animais também é considerado crime atualmente.
Agora, como saber se uma situação ela constitui maus tratos? Algumas situações de maus tratos elas são óbvias, como presenciar alguém agredindo ou abandonando um animal. Outras situações nem tanto e podem acabar gerando dúvidas, como por exemplo, ao visitar um zoológico e achar que a situação de um animal em um determinado ambiente não está boa. Para que consigamos identificar os maus tratos, existem diversas formas, inclusive de maneira profissional com o auxílio de um médico veterinário, através de um protocolo como o protocolo de perícia em bem-estar animal, ao qual se baseia nas 5 liberdades já comentadas anteriormente, avaliando algumas características que são indicadores de bem-estar animal, sendo estas: relações nutricionais. O animal muito magro ou obeso, que está ligado ali à relação da sua condição corporal, a relação da alimentação, quais alimentos são oferecidos, é alimentado com ração ou comida humana, a relação da frequência de alimentação, quantas vezes o animal come ao dia, a condição do bebedouro e do comedouro, de qual material é feito o bebedouro e o comedouro, como e de quanto em quanto tempo é feita a limpeza e a troca desses alimentos, e ainda se esses alimentos eles ficam expostos ao sol e à chuva. Em relação ao conforto, as questões que são levantadas elas estão relacionadas às seguintes questões. Em relação ao conforto, as questões levantadas são as seguintes. Há abrigo fixo para o animal? O abrigo, ele fornece proteção adequada contra o sol e a chuva? Há superfície confortável para o descanso desse animal? O animal fica em local de terra ou local cimentado? Qual é a condição de limpeza do ambiente? Ele fica em contato com a urina e com fezes? E quantas vezes ao dia o ambiente é limpo? Em relação à saúde, o animal sente dor quando mexe nele? Há alguma alteração de postura? O animal ele fica deitado o tempo todo, ele acaba apresentando dor se ficar em pé. Existem problemas de locomoção, o animal acaba apresentando ali algum tipo de manqueira em relação às fezes. Elas estão no aspecto firme ou diarreicas. Qual a condição dessas fezes em si? O animal apresenta pulgas, carrapatos, machucados, cicatrizes e, para além disso, também as relações da vacinação e da vermifugação desse animal. Quanto às características importantes de se observar na relação comportamental, temos que observar ali da característica do seguinte ponto. O ambiente ele permite que o animal manifeste seu comportamento natural a contato com outros animais da mesma espécie ou espécies diferentes. Qual é a frequência de contato e interação com o tutor? E qual a atitude do animal frente ao contato com a presença humana? Ele se apresenta um animal alerta, ativo, apático, e essa interação ela acaba resultando num contato que o animal se apresente feliz, calmo, hesitante, agressivo ou ansioso.
Agora eu vou explicar um pouco sobre a teoria do elo, que é uma das teorias que envolvem os maus-tratos animais. Essa teoria, ela afirma que há uma relação entre maus-tratos aos animais e a violência contra as pessoas. Por exemplo, você sabia que maus-tratos contra animais podem ser um indicativo de violência contra pessoas e de possível psicopatia nos criminosos? Essa relação, ela ficou conhecida como teoria do elo, e ela vem sendo estudada desde a década de 60 e hoje ela é comprovada cientificamente. Há um grande corpo de evidências mostrando que maus-tratos contra animais estão, de fato, relacionados com crimes violentos contra as pessoas, incluindo assassinato, assalto, assédio e até mesmo estupro. Além disso, atos de agressão aos animais são uma forma de perpetuar a violência contra as mulheres. Em um estudo sobre a violência doméstica, foi demonstrado que a relação da violência doméstica quase sempre vem acompanhada de violência contra os animais de estimação. Em outro estudo realizado ali pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi observado que 33% das pessoas que foram atuadas por maus tratos aos animais também tinham cometido outros crimes nas suas fichas, e metade desses crimes era de fato violência contra outros seres humanos. Agressões aos animais são frequentemente realizadas por homens como uma forma de atingir suas companheiras. Muitas mulheres relataram que seus animais de estimação foram feridos, ameaçados por seus maridos. Situações como colocar o filhote em liquidificador, enterrar gatos vivos e até mesmo atirar ali contra o animal foram citadas pelas vítimas. Assim como não disponibilizar alimento ou acabar prestando ali atendimento veterinário quando necessário. Crianças que passam por traumas e situações de abuso também têm uma tendência maior de desenvolver um comportamento criminoso quando elas crescerem. Crianças que observam maus tratos aos animais têm 3 vezes mais chances de reproduzir atos semelhantes, ou seja, esse é um ciclo que se retroalimenta e deve ser quebrado sempre. Para isso, profissionais de diversas áreas devem atuar de forma integrada para fazer identificação e controlar esses casos. Também é importante que os centros de acolhimento às vítimas de violência doméstica permitam o abrigo dos animais da família, pois muitas vítimas acabam não procurando por auxílio por medo de deixar seus animais desprotegidos.
Mas então, como podemos ajudar e denunciar casos de maus-tratos? Bom, em nosso estado, aqui no Paraná, a denúncia para casos de maus-tratos é feita diretamente para a Polícia Civil, através dos meios digitais, na Delegacia Virtual de Proteção Animal ou presencialmente em uma unidade da Polícia Civil. Aqui no nosso município de Bandeirantes, a 39ª Delegacia Regional de Polícia de Bandeirantes, ela se localiza na Avenida Bandeirantes, número 629, no bairro Centro. Outra opção para a população é denunciar o crime de maneira anônima através do Disque Denúncia 181, via telefone ou site. Ao realizar uma denúncia, tente descrever de forma detalhada o crime, com informações sobre o local, a data, o horário, as condições em que o animal se encontrava e, se possível, o nome e endereço do responsável pelo crime. Evidências são muito importantes, como, por exemplo, podem ser fotos, vídeos, testemunhas, laudo veterinário, entre outros. Quanto mais detalhada e com mais informações for a denúncia, melhor. Não se cale frente a uma situação de maus tratos. Você tem o poder de mudança. Dê voz a quem não pode falar e ajude a salvar vidas.
Programa UEMP Rádio.